Paixão Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Paulo Wetzel, engenheiro agrônomo Emater. Muito bom dia, meu amigo.
Bom dia, Cal. Bom dia a todos os ouvintes, né? Um agradecimento aí do espaço aí da parceria com vocês aí.
Paulo, temos diversos assuntos para tratar. O agro é algo que algo de muito relevante, principalmente esse período de instabilidade climática. Tem assuntos também sobre seguro rural que eu quero conversar contigo, mas gostaria de iniciar por uma abordagem um pouco mais ampla. Como é que está o plantio nesse período? Como é que está a lavoura da soja, do arroz? Pessoal que está precisando plantar, não para de chover. Vocês têm esse trato direto com o agricultor? Como é que está esse período, Paulo?
Olha, a situação das lavouras no município, principalmente em relação à soja, apresentam atrasos de plantio, né? Relacionado a áreas mais úmidas, pessoal que planta em áreas úmidas, até acho coerente deixar para plantar um pouco mais tarde do que perder a semente, porque bota uma semente numa área baixa e nessa época ainda de setembro, outubro, que não se tem muita insolação, vem uma chuva, fica água empoçada, perde a semente. A partir agora de final de novembro, dezembro, já os dias são mais compridos, então a gente consegue ter uma condição um pouco melhor.
Mas há relatos de alguns agricultores que não têm conseguido plantar.
Isso. Muitos agricultores estão no preparo da soja, mas é na soja. Arroz, sabe, assim, eu trouxe uns dados de chuva. Nós tivemos aí em setembro mais de 700 milímetros de chuva.
Nossa.
E aí para ver, né, nem sempre o El Niño é excesso, chuvas acima da média, mas não são regulares. No mês de outubro nós tivemos só 80 milímetros, todo mês. Então, assim, o que a gente enxerga pelos dados que a gente vê em parceria com o IRGA aí, que o pessoal do arroz conseguiu plantar, quase todo. A soja, que realmente é uma condição complicada, principalmente nas áreas baixas. Nas áreas altas, aí o pessoal tem lavouras já implantadas.
Demais, né? Agriculturas, tabaco, trigo, milho.
O tabaco, está se vendo um bom andamento de safra.
Que bom.
Algumas áreas um pouco afetadas aí pelos ventos, né? A sorte é que aqueles eventos que nos atingiram, que nem o ciclone, foram ou quando o fumo estava bem pequeno ou antes do início do plantio, né? Porque agora os eventos climáticos têm atingido mais o norte do estado. A gente tem meio que se escapado, vamos dizer assim, né?
Bom, você falou então de boas projeções para o arroz, para o tabaco, milho, lavouras de trigo. Mas qual a expectativa da Emater para a safra da soja, por exemplo?
Olha,
com essa dificuldade.
A soja...
Ou ainda é uma incógnita?
É uma incógnita porque todos os produtores relatam ainda que a soja plantada até os primeiros dias de dezembro sempre dá bons resultados. O seguro agrícola nos espanta até, ele cobre plantio de soja até 28 de fevereiro. Não sei por quê, mas está lá. Mas assim, não é uma base, porque existe a lei do vazio sanitário. O que é isso? Rapidamente. O vazio sanitário é uma época de plantio, uma época em que é proibido o plantio da soja como uma maneira de controlar doenças, em especial a ferrugem. Então, a última portaria que eu vi, não sei se ela foi alterada, proibiu o plantio de soja a partir de 8 de janeiro. Mas, assim, eu fui plantador de soja, temos um parceiro que planta soja na propriedade, em casa. Eu digo assim que o plantio de soja, ainda nessa época, até os primeiros dias de dezembro, ainda é uma lavoura com boas perspectivas de produção.
Sentindo a tua fala aqui, apesar do atraso,
acho que ainda se tem boas perspectivas.
Um certo otimismo dos agricultores dessa cultura.
Se nós compararmos, né, com as regiões que foram muito afetadas pela estiagem ano passado, eu acredito que o resultado esse ano, mesmo com atraso de plantio, possa ser melhor se nós tivermos chuva, né? O problema... Mas aí não vamos antecipar o problema, né? Eu digo assim, não vamos sofrer por antecedência. Vamos observar como vão ser as chuvas na colheita, né? Porque esse atraso de plantio imprime em atraso de colheita e aí a colheita entra mais no mês de maio, que é um mês mais perigoso aí de vir chuvas aí e ter problemas de estrago, né? Na soja, no caso.
Paulo, nunca a gente conviveu com tanta instabilidade climática. Quando chove, chove muito. Quando não chove, não chove. E aí está a importância do seguro rural.
Ah, sim, com certeza. E assim, só um comentário ali, né? A safra de trigo, sim, viu, Cal? Essa foi afetada.
Ah, é?
Essa foi afetada. Não, até te trazer esse comentário. É, o trigo teve excesso de chuva na floração.
Entendi.
Então nós já temos um grande número de pedidos de seguro.
Choveu quando não podia chover.
É, e nós temos um... Ou o trigo vai ter queda de produção ou queda de qualidade. Essa sim, essa... A safra que os produtores estão colhendo agora vem com prejuízo.
Seria a cultura que a Imater estabelece com maior preocupação?
De perdas no momento, sim. De perdas no momento que está consolidada, né? As outras nós vamos ainda... enxergar, mas eu te digo assim que anos chuvosos, a tendência é nós termos resultados melhores de safra que ano seco, né?
O que são essas anotações que você traz aqui para dentro do estúdio?
Aqui, assim, é um parceiro nosso que faz a medição diária das chuvas, que nos mostra as precipitações. E aqui mostra um pouco da oscilação da chuva, né? É o que tu fala, né? Estabilidade climática. Agosto fechou com 89 milímetros... uma média de 2,96 milímetros por dia. Setembro, 715 milímetros, uma média de 23 milímetros por dia. Imagine, são 23 litros por metro quadrado. Outubro, 80 milímetros. E agora nós já estamos fechando o novembro com mais de 200, né? Então, bem complicado isso para o produtor rural.
Que loucura esse mês agora de novembro. Parecia que ia ficar mais tranquilo. E aí começou essas chuvaradas recentes aqui novamente.
E espera-se agora que dê uma enxugada para o pessoal que planta soja em áreas baixas conseguir implantar. Porque a lavoura de soja em área alta, dois dias depois da chuva, o pessoal está plantado. Inclusive, circulei ontem ali pela região da Boa Vista, atravessei o município até a Santa Teresa. Tem muita área de milho, soja plantada, bem nascida.
Que
muito
bom.
Problema de erosão, viu? Essas chuvaradas aí esse ano estão dando muita perda de solo. Aí a importância do produtor procurar métodos de conservação de solo pode ser alvo de uma outra conversa. Né?
Vamos lá, seguro rural.
Assim, a gente bate muito nessa tecla.
Sim.
Porque, vamos botar uma irrigação para garantir a safra por causa de uma estiagem. Sim, garante por causa de uma estiagem. Pelo excesso de chuva, não. Por uma chuva de pedra, não. Por uma ventania, não. Então, assim, rápidas palavras, o que reafirma? Sempre a importância do produtor buscar uma ferramenta de seguro. O melhor seguro é o Proagro, que é o seguro público. Mas, se não for possível, tem vários seguros privados aí para tentar garantir o produtor, pelo menos, a despesa que ele tem na lavoura. Porque o que acontece? O produtor planta fumo, que é uma cultura muito difícil assim de ter uma perda muito elevada. Sempre tem alguma coisinha... E aí ele vende o fumo dele e tem que pegar o dinheiro do fumo para pagar a despesa do milho ou da soja que não produziu.
Aí é complicado.
Então, o seguro, no caso do trigo, por exemplo, os produtores que fizeram o financiamento e botaram a lavoura de trigo no seguro, tem casos agora que eles não vão nem colher porque não vale a pena. Ou seja, eles vão ter a indenização do seguro que vai cobrir pelo menos os custos ali, né? E ele não vai ter que se descapitalizar ou vender algum patrimônio para isso, né? Então, a gente sempre reafirma isso. E as informações estão aí na Imater, sindicato, agentes financeiros, todos os parceiros aí sempre unidos para tentar auxiliar o produtor nesse sentido, né? É uma ferramenta muito importante, viu?
Ô Paulo, em outra oportunidade a gente fez uma entrevista aqui e o tamanho da credibilidade da Imater, quando a gente abordou a previsão do clima para janeiro e fevereiro. E naquela oportunidade a gente sabe que o clima, isso também muda, né? Só faz uns dois, três meses que a gente abordou isso aqui. Você havia dito que janeiro e fevereiro tinha estudos, algumas revelações, que não teria muita chuva aqui para São Lourenço do Sul. Isso, os institutos meteorológicos seguem salientando isso, que não vai haver muita chuva em janeiro e fevereiro, ou mudou?
O que se tem, por enquanto...
Se quer errar, tem que falar de tempo. Não, é complicado, assim, eu sei que é difícil.
O que se tem, por enquanto, é preocupante. Eu andei olhando alguns mapas de satélite e eles mostram que é um dos maiores El Niños que já ocorreram. O aquecimento das águas, dos oceanos, está muito elevado. E o que causa isso? Maior evaporação e
chuva. A gente nunca falou tanto em ciclone.
É, esses casos aí. Então, o que eu vou dizer? Eu, se fosse fazer uma aposta, é muito divergente o que, que se fala, mas se fala em El Niño, que é chuvas acima da média até o final do ano, e que a partir do outono do ano que vem nós podemos ter o retorno do La Niña, que é chuvas abaixo da média. Que loucura isso, né? O que, que eu vou dizer assim? Historicamente, nos anos de El Niño, o janeiro e fevereiro são melhores, mas não significa que as chuvas podem ser regulares. É o que está hoje aqui. 80 milímetros em agosto, 700 em setembro e 80 em outubro.
Então pode continuar essa oscilação brusca.
Mas assim, eu vou te dizer assim, a minha expectativa é que do ponto de vista de chuvas nós vamos ter um janeiro e fevereiro bem melhor que os outros anos aí. Na condição de El Niño, né?
Acredito. Na condição de não ter muita chuva?
De ter chuvas,
de
assim...
De ter chuva, chuvas tranquilas para a lavoura.
Tranquilas para a lavoura. Eu espero. A gente espera
mas
isso.
Mas não vai ter seca.
Esperamos que não, mas é possível.
É difícil,
é,
né?
Possível,
é possível.
É possível. É possível. Eu vou dizer assim, na minha visão, o percentual de acerto de uma previsão de 3 dias é alto. Além de 3 dias, o percentual de acerto é muito complicado. Ano passado, eu me lembro que previam chuvas acima da média em janeiro e foi uma seca desgraçada, né? Mas eu acredito que esse janeiro e fevereiro não devamos ter uma seca muito forte, pelo que está dando as perspectivas aí.
Paulo Wetzel, engenheiro agrônomo, Emater, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no SLR, aqui no São Lourenço Repórter, a credibilidade, o tamanho da Emater, a importância dessa comunicação com a sua comunidade. Obrigado,
sim,
Paulo.
Sim, sim. Obrigado aí pelo espaço, né? E desde já aí a gente se coloca à disposição sempre que for preciso aí.
Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Tá tudo aqui!